Aqui tudo tem a ver com a participação. É difícil participar e comprometer-se do fundo da sala. Então peço-lhes que, por favor, se aproximem um pouco. Aqui temos as luzes, digamos, na nossa cara e queremos ver algo amigável diante de nós.
So good. We're gonna...
Bem, vamos começar então. Bem-vindos à nossa terceira de uma reunião de sessões com a comunidade para participação das partes interessadas globais. Para quem não me conhece, eu sou o Mana Jay. Quando vocês me chamarem assim, se referirem a mim assim, eu posso abraçar vocês no hall. Eu sou a administradora de difusão externa e participação da AICA. No que isso significa? Isso significa que eu trabalho na equipe de participação de partes interessadas globais, juntamente com o SALI, o grupo de comunicação, e com de participação regional, para que essa participação realmente seja importante e para nos assegurarmos de que se trate de negócios, trate-se de bolsistas, todos os interessados da comunidade possam encontrar uma forma, através de mim, de participar da ICANN. É por isso que eu tenho um trabalho encantador e adoro o meu trabalho. A meu lado, tenho Sally e depois Chris Gift. E agora sei que, como todos vocês estão participando com Chris, por seu grande compromisso, porque a Icon Labs, bem, supomos que se trata de uma plataforma que vai nos ajudar a ver como podemos ter mais participação e compromisso no lugar no qual vocês possam se sentir confortáveis utilizando o nosso sítio web ou participando com pares para melhorar o que nós fazemos. Hoje de manhã me levantei 5:30 da manhã, mais ou menos, em pânico, pensando que tínhamos uma sessão às 9, que tínhamos muitas coisas para mostrar e que estamos terminando a semana da ICA. E todos temos tantos slides que parece uma bobagem. Mas depois eu disse: Janice, não se trata das imagens. O que nós temos que fazer é olharmos-nos uns aos outros e perceber que o único motivo pelo qual estamos aqui é para saber como podemos dar a vocês o que vocês necessitam. E creio que vou começar com essa conversação hoje, que vocês saibam onde eu estou hoje. Minha tarefa é dar-lhes o que vocês necessitem para fazer seu trabalho. Vocês são os voluntários, vocês são os que necessitam que as coisas sejam feitas. Vocês são os que vão continuar nos pedindo que se unam conosco, com nossos conselheiros, com quem os planificadores estratégicos, que passem algumas dessas 24 horas do dia, enquanto não estiverem com sua família e trabalho, para que façam algo para nós. É por isso que eu emolduro essa sessão nesses conceitos. Estamos aqui numa mesa não para dar-lhes uma lição, mas para começar um diálogo, para que vocês participem, para que nós possamos dar a vocês cada vez um melhor serviço. Eu digo isso sinceramente a vocês e sei que tanto eu como Sally e Chris, dentro da equipe, têm esse compromisso. Então, comecemos a partir daí. Estivemos dialogando, a maior parte de nós, há 2 anos. E estivemos trabalhando esse conceito de difusão externa e chegamos a um conceito. E quero que nos lembremos, à medida que formos avançando, que nós chegamos a um consenso de que vemos de forma diferente, temos diferentes opiniões, mas está tudo bem. A difusão externa pode ser a criação de capacidades, pode ser aumentar a consciência da região ou de parte dela, que ainda não entende muito bem o que, que a ICANN faz. Difusão externa pode ser colateral, uma garantia. Pode ser muitas coisas para muita gente. Temos que começar a entender que entramos em acordo em que nem sempre pensamos igual, mas que sim, nós colocamos os recursos e agora estamos no lugar no qual temos que saber nossos sucessos para esse grupo e vamos passar a implementação de uma nova forma de falar da participação. Vamos pensar nossos sucessos por um minuto, nossos êxitos em Durban, em Virginia, antes em Toronto, começamos aí. Vocês se aproximaram de nós e nos disseram: necessitamos ter algumas áreas prioritárias e trabalhar e cooperar nesse sentido. E também disseram em Praga, onde estava Bogart facilitando tudo, ele falou ao microfone e falou: escutem, é por isso que chegamos a Pequim, a Durban, e chegamos a fundir três temas. O primeiro, que tem a ver com ICANN Labs, falamos da criação de capacidades, que também igualamos a participação regional e a participação global. Falamos de governança de internet, com isso dissemos como armar um calendário mestre, como compartilhar tudo isso também com outras pessoas. E bem, eu não disse tudo ainda, quero que vocês vão entendendo isso durante a sessão. Ninguém está dizendo isso, mas sei que tivemos alguns sucessos. Aqui em Buenos Aires, um dos sucessos foi a capacitação sobre facilitação, onde veio gente da comunidade, 2 dias de antecipação, e vieram aprender a como falamos entre nós, como nos relacionamos, como facilitamos melhores conversações. E foi fantástico, e houve grande parte da comunidade que disse: isso é o que nós necessitamos, é por isso que os escutamos e trabalhamos juntos. Temos o pessoal da ICANN, nós e toda a comunidade. É um bom exercício saber que vocês estão aí, que nós escutamos. Então, quando nós pedimos algo, vocês respondam, por favor. Há um departamento de comunicações que em Toronto, inclusive alguém me disse: eu necessito IPv6 e necessito agora, e que é fácil. Eu disse: bem, vá esse speaker do departamento de comunicações, vocês têm aí Richard e DNSSEC, e eles nos deram o que nós necessitávamos. Então nós necessitamos tomar tudo isso como grupo. ICANN Labs, o que surge de tudo o que se fala em ICANN Labs, foi um sucesso maravilhoso. Eu estou mostrando isso, então, em primeiro lugar, para reconhecer que temos esses sucessos e conseguimos juntos, e agora temos que continuar avançando e buscar novas formas para continuar participando. O que vamos fazer hoje é, em primeiro lugar, ver qual é o calendário mestre. Ainda não o definimos, mas estamos vendo como armá-lo. Depois vou passar a palavra a Cris, que é quem vai lhes mostrar tudo e vai mostrar tudo o que vai aparecer em ICANN.org, em ICANN.org, e tudo que vocês vão poder ver no novo site. Depois, grande parte da conversação, Sally e eu, porque eu não vou continuar falando, Eu vou deixar de falar em breve. Nós vamos ter uma conversação aqui. O que eu lhes peço é que a minha, a Sally e a Cris, vocês nos deixem armar o calendário, nos ajudem a dar um formato ICANN.org, ICANN Labs, que vocês nos façam pergunta para depois ver como seguimos com as iniciativas de difusão externa e as estratégias de participação. Uma vez mais, peço-lhes que escrevam as perguntas no iPad, no computador, num papel, para que depois, até terminar toda a apresentação, vocês vão escrevendo, para que depois comecemos a escutar de vocês as perguntas sobre o que acabamos de apresentar. Nesta semana aprendemos muito, eu, o pessoal, temos utilizado desde outubro muitas coisas que facilitam a comunicação. Tendo dito isso, vou passar ao calendário da comunidade, algo que vocês pediram em Pequim, Durban, e nós dizemos, bem, vamos ver o que temos armado, não saiamos a armar algo novo, não escolhamos outra coisa que nos implique vários dólares, que tenhamos que pedir financiamento, observemos o que temos. E nesse grupo se disse, não temos nada, temos que começar tudo desde o zero, e nós dissemos, não, nós temos MyICANN, que tínhamos lançado em setembro, e disseram, não, isso não funciona assim. Então dissemos, bem, vamos observar bem o que é MyICANN, o que é o calendário. E o que percebemos foi que podia funcionar dessa forma, com alguns ajustes. Pensamos na funcionalidade que vocês disseram que necessitavam, que seja filtrável, que tivesse capacidade de busca, que pudesse ser colocado dentro de nossas reuniões. Quais são as coisas no ecoespaço da internet que MyICANN pode fazer e que coisas são importantes para mim a partir de uma perspectiva regional e global? Onde encontramos essas coisas no espaço da ICANN? Então, o que vamos fazer agora é devolver à comunidade. Temos exemplos. Há um, por exemplo, que se chama Croc, que foi lançado em 11 de outubro, que é um programa de difusão externa de alcance para a comunidade. Está numa reunião e nessa iniciativa estamos devolvendo a bola à comunidade, porque estamos dizendo, escolham vocês quem vão ser os administradores, quem vai administrar as aplicações, para ir às conferências que vocês necessitam nas regiões. Vamos colocar dentro do calendário da comunidade, vamos colocar, escolham as pessoas adequadas dentro da comunidade, vamos dar um nome de usuário, uma contrassenha, para que possam entrar online dentro do calendário de MyICANN, que se conectem, iniciem uma sessão e vão poder, de forma online, se conectar com alguém do departamento de comunicações e acrescentar esses eventos que vocês acreditam que a comunidade tem que fazer a ICANN perceber. Vocês vão poder colocar esses comentários na região, no país. Podem também escolher o tema, por exemplo, governança de internet, se é para empresas, se é para sociedade civil, se é para técnicos. E depois vão poder buscar, através de todas essas contribuições realizadas, qual é que serve para vocês. Podem planificar antecipadamente, então. Nós quisemos colocar isso à parte do calendário existente, que é a participação. A participação das partes interessadas, as distintas comunidades, CCNCO, GNSO, mas também temos esse outro calendário. Esses são os porta-vozes da ICANN que nós queremos assinalar. Quais são, então, os eventos que vocês creem que são importantes para a comunidade? E quais são os eventos aos quais vocês querem ir? Também quero assinalar que quando vocês colocam esses eventos no MyICANN, tem uma equipe de trabalho que também trabalham dentro de uma comunidade em particular. Então, vocês, nesse modo calendário, vão observar algo mais amplo, que são os eventos regionais e globais, não os que já estão em cada week individual. Então, MyIcon é a plataforma, vocês impulsionam essa plataforma e a partir de janeiro vamos ter essa nova experiência que vocês pediram e esperamos receber os comentários a partir do lançamento em janeiro. Agora vou passar a palavra a Chris para que nos coloque dentro desse universo icon.org. Bom dia a todos, sou Chris Gift. Vejo muitas caras conhecidas na audiência. Lhes dou as boas-vindas. Também vejo muitas pessoas bocejando. Eu entendo, hoje é quinta-feira de manhã. Foi uma longa reunião. E hoje vamos falar, como disse Janice, de alguns resultados. Bem, eu não vou falar, eu vou mostrar, porque tiveram nos pedindo muitas coisas e estivemos dizendo, creio que em Toronto, Pequim, tivemos uma reunião, muitos de vocês disseram, queremos que o sítio web seja pertinente, queremos que tenha uma busca através de tópicos que podemos filtrar por conteúdos. Isso vai lhes falando da acessibilidade, muitas coisas que o pessoal da comunidade questionava. Então, como Janice disse, levamos tudo isso em consideração, também o escutamos em Beijing e usamos as contribuições e a colocamos para trabalhar em naicam.org, porque se sim, há alguns problemas, mas não sabíamos não sabíamos bem qual era a solução a dar, não sabíamos resolvê-lo. Então geramos Icon Labs para trabalhar com ideias potenciais que tivessem a ver com, sobretudo com novos comércios que quisessem participar e conhecer mais da Icon. Muitas dessas experiências já estão terminadas. Icon Labs vai seguir com outras novas experiências, mas o que estamos fazendo agora é um novo projeto no qual dissemos, agora que essas experiências e vocês participaram dela, como aparecem agora, como podemos pensar em uma nova Icon.org. Isso é o que eu vou lhes mostrar agora. No começo desse projeto, eu vou lhes mostrar o que é a medula óssea da coisa. E nos próximos meses, vamos participar todos em melhorar o que temos aqui e vou lhes mostrar como podemos participar mais. Temos vários veículos para fazê-lo, mas vamos diretamente entrar no que importa. Se vocês tiverem aí a laptop, vocês podem entrar. Se tem o iPad ou o telefone, não posso lhes garantir que vá funcionar, mas vamos ver. Vamos tentar, é muito cedo ainda, não? Isso é o que eu considero um alfa.
Então, que as pessoas podem ver, trabalhar com isso, testar, ver se bom, funciona em algumas áreas para eles, outras não. Então, vamos continuar a construir isso com todos vocês na sala, com os que estão online e ouvindo, e os que querem participar globalmente nesse processo. Tudo que vocês veem aqui vem de vocês, de verdade. Vocês disseram quais são os experimentos que queriam fazer. A nova equipe entrevistou vocês. E eu sei que entrevistas que fizeram. Então, posso mostrar isso para vocês e ter o feedback. Aqui temos uma página que queria destacar algumas coisas que são interessantes. Estamos enfocados nos novos, nos recém-chegados. Então, nós queremos falar com a comunidade, como é que eles podem fazer comentários. Então, tem manuais de iniciantes por um mês ou não. Nós precisamos não só falar ou enfocar os recém-chegados, mas como os veteranos. Quais são as informações importantes para eles? Nós estamos tentando encontrar esse equilíbrio. Mas, em geral, o que queremos apresentar? As informações de forma mais acessível para as pessoas, de forma mais limpa, mais fácil de achar. Nós queremos que as pessoas iniciem, que entrem nas atividades ou se inscrevam nas atividades da web. No, alguns anos atrás, nós tínhamos um botão de inscrever-se na ICANN, mas o que quer dizer isso? Então, se você quer se inscrever, você precisa participar como SO, como um AC, então isso foi modificado. Eu não quero dizer que a terminologia está bem correta, e vocês que têm que dizer o que faz sentido e o que não. Nós estamos muito interessados que as pessoas saibam sobre a ICANN. Nós temos uma página de início na ICANN. Observem as fotos. Então, o designer, ele precisa humanizar o que nós fazemos. Não podemos trabalhar com grupos em abstrato, organizações em abstratos. Nós queremos saber quem é parte da ICANN, quem que está fazendo as coisas. Então, isso veio de uma das nossas experiências. Bom, são essas pessoas que estão participando. E são essas as pessoas e é o que elas... Por exemplo, você clica no Vitor. Não sei se ele está na sala. Bom, ele não está aqui hoje. A Tracy, sim. Aqui. Bom, é o Tracy. Nós temos o Tracy aqui. Ao longo do tempo, nós queríamos ter mais... informações sobre o Tracy, que ele está participando da reunião, ele assistiu várias outras reuniões e queremos outras informações. Não queremos duplicar o que o ICANN Wiki faz. Então, a gente pode no Wiki ver a biografia do Tracy. Aqui tem até uma caricatura. Então, queremos... ver as informações profissionais do Tracy, se ele quiser. Então, é isso, é informado durante a população do perfil. Então, vamos ver no Twitter o que, que ele está dizendo. Então, pensando, bom, por que, que estão fazendo, por que isso? É importante saber com quem falar, quem é que está sentado do lado. Então, isso tem a ver com a política geral da ICANN. É muito importante reunir isso para que todos possam entender, não só as pessoas, ou conhecer, não só as pessoas que estão fisicamente aqui hoje, mas também quem está fora. Então, eu posso ver quem está envolvido no ICANN. Então, são os perfis. Vocês podem entrar online e criar seu perfil. Pode ser agora. Você pode se inscrever. Eu não vou fazer isso na frente de todos. Muita gente pediu temas relevantes. Por que, que isso é importante? Às vezes é muito difícil entender. Nós temos esses documentos de políticas... Bom, por que eu tenho que saber disso? Eu não tenho certeza do texto. Se você dá um clique, dá uma visão simples em inglês desse documento, porque você deve prestar atenção nesse documento. A equipe de comunicações vai escrever aí. Então, se você quiser, né, você vai clicar ali, ler o documento em si. Está organizado por tópicos, estamos trabalhando nisso também. Eu vou voltar para o My ICANN e como isso se liga a essa parte. Eu vou entrar em recursos, temos políticas públicas e comentários, eu posso navegar e eu mostro aqui que está aberta para comentários públicos. Então, podemos ver diferentes estados. Eu espero que vocês não estejam lendo tudo. Estou vendo que várias pessoas aqui estão testando. Nós temos comentários públicos, bastante fáceis de encontrar, você não precisa ficar procurando em outras páginas. E duas mais outras coisas, comunidade e grupos. Essas páginas ainda precisam de muito trabalho. Nós precisamos do seu assessoramento para construir isso. Nós precisamos enfocar nisso. Então, vimos o perfil pessoal, mas esses são os grupos. Nós ainda não sabemos muito como ir adiante. Hoje de manhã, a gente estava pensando quem a gente deveria envolver para desenhar essa página. Temos os links para os grupos que não deveriam estar aqui, mas nós temos que fazer isso melhor. Então, isso vai melhorar muito. A última coisa que eu quero mostrar, porque temos pouco tempo. Todo mundo falou de buscar e visualizar documentos. Então, o search não está funcionando. Não está funcionando ainda, mas vai estar aí. E uma das coisas que os veteranos e os recém-chegados estão interessados em ver os documentos ou visualizá-los sem necessariamente ter que baixar em PDF. Então, nós temos um viewer na webpage, você clica e você pode ler todo o documento, pode ler em tela inteira se quiser, como aqui, ou voltar para a página. Então, isso é só o começo. Então, é só o esqueleto. Muitos links ainda não vão funcionar. Então, se você clicar em alguma coisa e não acontecer nada, não significa que não está funcionando. Só que ainda não foi incluído. Aqui, você vê aqui, feedback. Então, vocês clicam aí. Leva um segundinho da primeira vez e mande o nosso feedback, dizendo especificamente o que você quer, o que nós devemos acrescentar. Então, eu quero, por exemplo, encontrar pessoas na minha região, search box para notícias. Então, eu não achei nada na lista e vou querer dizer, eu quero que o Berrar tenha uma foto diferente. Eu clico aqui, detalhes adicionais, foto, coloco o meu e-mail. Então eu posto a ideia, então eu posso capturar a tela. Então, aqui nessa página, nessa tela, temos a lista de todas as ideias. Então, eu olho e diz, bom, está aqui, aparece foto, mostrar PDF no site, você pode votar, comentar sobre a ideia. Eu posso dizer, bom, essa ideia não é boa. Então, o nosso ex-vice-presidente, todo mundo gosta dele, então a gente não vai querer tirar. Então, todo mundo gosta de fazer isso. Bom, e de agora em diante, nós queremos feedback de todo mundo. Nós temos um grupo assessor digital que vai continuar trabalhando nisso, esse mecanismo de participar. Então, por favor, se vocês quiserem, se envolvam nesse grupo assessor. Temos vários outros ativos digitais, como My ICANN, a Wiki, vai permanecer separado em geral. Mas quanto ao My ICANN, a intenção é continuar a avançar esse trabalho com vocês nos próximos meses. Quando estivermos todos satisfeitos que o site está funcionando, está totalmente preenchido, tem as URLs que nós conhecemos e precisamos, então isso vai se tornar um site permanente. Antes disso, não. Então, Então, a gente usar o My Icon e pegar essa funcionalidade e passar para dentro do site, para não termos diferentes sites. A mesma coisa com I Can Learn. No futuro, haverá um link aqui. Estava aqui, mas desapareceu. Então, é para o I Can Learn. Então, você pode clicar aí nesse link e você pode ver tudo o que está acontecendo no I Can Learn. Então, todos esses ativos digitais vão estar sob o mesmo teto na ICANN. E quando estiver disponível, vai depender de vocês. Muito obrigada, Chris. Eu adorei. Eu acho que a ICANN entrou na idade moderna, na era moderna. Eu gostaria de agradecer à comunidade, fala Janice. De fato, esses caras, eu dei a eles créditos, fala Chris. Então, nós precisamos manter esse envolvimento. Nós temos uma hora ainda dessa sessão e é o próximo passo que temos no envolvimento das partes interessadas. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Chris, agora é o momento. Chris, aqui é o Chris. Muito obrigado pela apresentação, foi muito interessante. Isso deu um passo adiante muito grande. Ainda eu acho que é muito para os recém-chegados o que nós estamos tentando fazer, e eu acho que para aqueles que são registradores, ou aqueles mais velhos como ICANN.velho, como eu, nós ainda precisamos de informações, ter as informações concentradas em um único lugar. Mas eu sei que os velhos têm que dar lugar aos novos. Eu vou mudar um pouco de assunto e falar sobre os ICANN Labs. Eu acho que nós temos que nos concentrar mais no ICANN Labs. Há muitos projetos interessantes. Eu sei que o mais interessante é o ICANN.org. Então, eu acho interessante levar em conta o que fizemos no ICANN Labs e completar esse trabalho. E me leva a uma pergunta: se um membro da comunidade tiver uma ideia para os ICANN Labs, uma ideia de tecnologia, onde há lugar para que essas pessoas enviem essas ideias? Por exemplo, a ideia do Novak, por exemplo. Então, para onde eles podem enviar essas ideias? É uma boa pergunta. Então, eu vou começar com a última. Eu acho que essas ideias devem ser enviadas para o grupo de engajamento, de envolvimento. É aí que nós devemos começar. Nós tínhamos a ideia de testar, que precisamos começar a testar como os processos de entrada são informações personalizadas, mas como é que isto se liga com o NSO e o AC? Eu acho que é esse o caminho. Então, deve entrar na comunidade do Wiki e colocar essas ideias lá.
Eu faria isso, então, é para a Jenny, se vocês me permitem sugerir algo. Eu acredito que é boa, realmente boa ideia. Eu colocaria em ICANN.org através da ICANN Labs. ICANN Labs vai continuar alguma das experiências. Por exemplo, o networking já está por fechar, mas vai aparecer nesse estado de teste, estado alfa. Este é o novo brinquedo com o qual nos estamos divertindo, mas Icon Labs continua sendo muito importante para nós. Essas experiências já estão se fechando e necessitamos novas experiências. Então, se vocês tiverem novas ideias, por favor, tragam-nas para nós. Nos fala Janice agora. Para nos assegurarmos de que temos tempo de cobrir toda a agenda, eu pediria que depois de Gavi, deixemos a pergunta. Patrick, você me poderia fazer um favor? Você poderia pegar o microfone com a mão para ser mais informal? Agradeceríamos ter uma reunião mais informal e te pediria que você faça uma pergunta breve, por favor. Patrick fala, há dois comentários. O primeiro, sinto que o presidente, eu sou o presidente de comitê de segurança e estabilidade, eu me pergunto que política tem a ICAM para o usuário nos distintos sites. Já perdi a conta de quantas contas eu tenho nos distintos sistemas. E aqui eu tenho outra, isso não é bom? Essa é a primeira questão. E a segunda, outro problema com o lançamento de vários sistemas que estão sendo desenvolvidos também. Também escutei aí nas entrelinhas que vocês estão incentivando as pessoas a trazer mais ferramentas. E da perspectiva da segurança e da estabilidade, eu creio que há demasiadas ferramentas que mudam muito rapidamente. E as pessoas sabem que há ferramentas novas e vão terminar perdendo, digamos. O que se necessita aqui é de uma estratégia e de um plano mais claro e global de qual é a meta com todas essas diversas ferramentas e especificamente no que se refere ao nome de usuários e contrassenhas. Obrigado. Posso responder, Sebastião? Muito obrigado. Fala, Chris. É muito bom o seu comentário. Temos essa proliferação que não queremos complicar. ICAN e ICAN Learn, queremos colocar tudo sob a mesma proteção. Outra vez, fala Patrick, se essa é sua meta, não sei como usar a contrassenha e usuário nesse sítio novo, nesse sentido não está bem. Outra vez, Chris toma a palavra, vamos fazer uma migração, Patrick. Fala, não, desculpem, você vai terminar tendo dois espaços de nomes com colisão, porque as pessoas vão ter distintas contrassenhas e endereços, então vamos terminar nos perdendo. Se não deixamos alguma das contas e um dos sistemas substituir o outro. Janice, toma a palavra. Tomamos nota, obrigado, Patrick. E creio que você e Chris vão ter um debate a respeito disso. Fala, Bernard. Ele fala. Bem, eu estou de acordo com o que disse Patrick. Totalmente de acordo. E vou deixar a Gabi, porque ele queria dizer algo. Ela queria dizer algo, desculpem. Espero não dizer o mesmo que disse outro. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer porque eu gosto muito desse projeto e a maneira como está sendo levado adiante. Por outro lado, eu entendo que isso está se construindo como uma nova metodologia com feedback da comunidade. Então, eu lhes recomendo começar agora mesmo a traduzir tudo isso, mesmo se significar uma tradução beta, porque se realmente queremos fazer difusão externa e sensibilização, também necessito em espanhol, porque necessito o feedback de minha comunidade. Eu sou da ICAN e necessito feedback de pessoas que não são ICAN. Então, por favor, comece imediatamente com a tradução. Fala, Janice. Eu peço desculpas, mas vamos ter tempo no final para fazer mais comentários para falar da essência do problema. Então, vai haver mais tempo ao final. O que queremos fazer agora, de acordo com nossa agenda, é reunir informação da comunidade e aproveitá-la para a criação de ferramentas que vão estar à disposição de vocês e vamos fazer essa discussão avançar com a participação de múltiplos atores. Sally, a equipe de participação global, tem um mandato e esse mandato é oferecer recursos e serviços a vocês. Sally, que está aí, vai lhes explicar agora qual é a versão do trabalho dessa equipe de participação. Fala, Sally. Muito obrigado. Janice. Bem, eu lhes prometo que vou fazer minha parte rapidamente. Não tão rapidamente como para que seja incompreensível, mas eu quero que, para as 10 da manhã, ter terminado de passar a palavra a David Cole, que está na primeira fila, e ele vai se responsabilizar por uma sessão de perguntas e respostas de meia hora. É para que vocês se relaxem, não fiquem com raiva de mim. Então, eu creio que muitos de vocês e eu nos conhecemos e trabalhamos juntos há já alguns meses. E como a Janice disse, eu lidero as atividades destinadas a promover a participação dos múltiplos atores, das partes interessadas. O que significa isso? Como muitas outras partes, se nós perguntarmos a 5 pessoas da ICANN o que significa ICANN, vamos ter 7 respostas diferentes. Isso significa que o termo participação, engagement, é um termo novo. Necessitamos uma definição que seja útil, algo que nos permita dizer, bem, o que é isso que estamos fazendo juntos? E isso que vemos na tela é o processo através do qual uma organização envolve pessoas que podem ser afetadas pelas decisões que tomam ou podem influir na implementação de suas decisões. E eu gosto dessa definição. E nós atestamos com muitas pessoas e as pessoas disseram sim, isso é em grande medida o que nós fazemos. Agora, essa é a definição da Wikipédia do Stakeholder Engagement, ou relacionamento das partes interessadas. Eu acredito que se aplica bem a nós. E creio que se aplica bem porque é o suficientemente genérica como para, fazendo referência ao que dizia Janice no começo, para abranger as distintas atividades nas quais nós participamos. Como sabemos, então, que isso faz sentido? Nós sabemos porque quando fazemos que alguém participe, lhes damos algo que lhe seja pertinente, pelo conteúdo, pelo idioma, ou talvez por temas práticos, por todas as capacidades para navegar através de toda a selva complexa que é a ICANN para satisfazer suas necessidades particulares. Temos as ferramentas e os processos para utilizar, e uma das coisas com as quais vocês me desafiam e fizeram, inclusive em reuniões anteriores, nos corredores, nas chamadas telefônicas, é dizer, Sally, há muitas coisas que estão dando volta por todo mundo e nós gostamos disso, de que a ICANN queira chegar a nós, em nosso idioma, nossos países, com ferramentas e plataformas que consideramos importantes. Agora necessitamos juntar tudo isso, ver um plano. Como é que todas essas peças vão se unir entre si? Não só para nós vermos o que vamos começar a fazer, mas sim como vamos participar. Como podemos garantir que essa atividade de participação funcione para todos na comunidade? Não só o pessoal que está nessa reunião, nessa sala, mas gente que ainda não conhecemos ou gente que não conhece o que nós fazemos. Queremos estar mais perto de nossa comunidade. O que eu estou mostrando a vocês são somente algumas das ferramentas desse plano que existe, que é o da participação global. Vamos compartilhar para que todos façam suas contribuições e deem seus comentários e façam seus comentários, todos querem fazê-lo, e depois vamos publicar tudo. Vai estar no website, vai fazer parte dessas garantias que vão ser oferecidas. E depois esperamos ter um programa com ICANN Learn, e que espero que muitos vão poder ensinar nesse programa, participar desse processo. Isso vai surgir à medida que tivermos as contribuições de vocês. Esse é o produto de muitos anos trabalhando juntos. Às vezes, escutando coisas difíceis. Às vezes, vocês foram muito duros comigo e com a minha equipe, dizendo isso não é novo. Eu também digo isso. Faz 15 anos que estamos, inclusive antes da criação da ICANN, já falávamos dessa participação. Então, quero reforçar esse ponto. Não acreditamos estar inventando algo com essa participação das partes interessadas, mas, como venho dizendo há 5 minutos, o que estamos fazendo é armar uma história que diz como vamos colocar o pessoal junto com outros recursos, porque estive trabalhando com eles, gerando equipes, para nos assegurarmos de que, a partir de meu ponto de vista como líder, tenhamos o melhor pessoal que pudermos encontrar, que estejam disponíveis, os melhores que tragam suas habilidades, sua paixão de distintos lugares do mundo para dedicar suas vidas e carreiras a esse processo. Que se gere então uma equipe de pessoas motivadas, que se preocupem, que tenham paixão pelo que fazem, e temos que dar poder a essas pessoas. O segundo recurso é o que o Clis colocou, que é colocar as ferramentas online. Todos podemos passar algum tempo face to face, cara a cara, mas muitas vezes precisamos estar online. Falamos nos chats para ver como avançar com as plataformas, com inovação, com ideias, para que essa participação seja mais real e pertinente. Para que seja mais fácil para muitos de vocês, para os quais a participação significa que vai haver mais participação nas sessões AC, o que vocês têm que ter é a ferramenta em mão para que as pessoas possam participar. Em terceiro lugar, como permitir que um modelo possa, digamos, ser de participação coletiva realmente. Então, tudo o que entrou no calendário é muito importante. Então, nossa missão, vocês podem ver na tela. Em geral, há um debate para saber quem é nosso público, nossa audiência. Nós somos nossa audiência. Nós somos ICANN. ICANN somos nós e pessoas que vão fazer parte no futuro de nossa comunidade. Então, uma definição ampla de nossa missão é importante, não só com os registratários, não só com os governos, não só com a comunidade técnica, não só com nossos sócios na sociedade civil, mas sim com todos e as pessoas que ainda não se uniram a nós. O que não significa que estamos tentando aumentar a quantidade nas reuniões de gente, não é que seja parte do desenvolvimento de política. Esse não é nosso objetivo. Nosso objetivo é facilitar a participação para todas as pessoas que queiram fazê-lo, e fazê-lo de uma forma que possam fazer qualquer coisa, desde seguir um comentário, começar a aprender como entrar na comunidade da ICANN, ensinar, talvez em algum momento queiram fazer parte da comunidade de voluntário nas estruturas da CCOAC, porque temos que refletir esse voluntariado e sabemos que é necessário ter energia, porque as pessoas se cansam, e também é necessário paixão nos grupos de trabalho, mas não que sejam tantos a ponto de ser enorme a quantidade de participantes. Mas necessitamos de energia e de pessoas para desenvolver o trabalho. Então temos que armar essas associações, essas parcerias, para que o fruto seja o mais, digamos, equilibrado possível. Já falamos do contexto operativo, então vou simplesmente mencionar. Tem a ver com nossa missão central, nossa missão nuclear, poderia dizer. Obviamente, vocês já sabem, nós, quando falamos com pessoas que não nos conhecem, temos que explicar qual é a missão da ICANN, o que fazemos, mas temos que reconhecer que cada vez mais somos uma parte que participa da governança na internet. Eu não vou falar sobre isso, mas muitas das pessoas que participam da minha equipe participam no debate com vocês e também se asseguram que, à medida que trabalhamos com vocês, podemos facilitar esse debate também. Não só estou em UANET ou no IGF. O IGF é parte do que fazemos e, obviamente, temos muita paixão em respaldar o IGF. E também temos aqui a Bahal. Ele esteve e é, de fato, nosso coordenador com a questão da IGF. Vamos continuar realmente investindo esforço pessoal em IGF, mas também há outros fóruns, outras reuniões existem. E eu disse outro dia, vamos ver associações, porque realmente eu levo, além disso, seu cronograma de viagem comigo. É importante que nos lembremos que há muitos fóruns, reuniões e temos que participar como comunidade. E Johnny também é muito apaixonado. Ele diz, temos que coordenar a forma na qual mandamos as mensagens, temos que ver quais são as missões, temos que saber o que fazemos para termos mais impacto. Ele tem toda a razão do mundo. Isso já vimos anteriormente também, mas não sei se todos puderam vê-lo. Mas é um álbum gráfico. Aqui eu estou tentando captar o que eu acabo de descrever. As distintas necessidades dos participantes, de ferramentas de participação em distintas etapas da ICANN. Agora, Cris, aqui, do que você acaba de dizer. É o ponto de partida o que você disse, Cris, porque temos que olhar toda a nossa saúde, temos que estar seguros de que estamos destinando dinheiro, recursos, pessoal em coisas que realmente nos mantenham atualizados, saudáveis. E não só isso, mas se trata também de respaldar vocês e os grupos de trabalho que existem, nas iniciativas que existem para a comunidade, e também do problema CROP, do qual falou Janis antes. Vamos continuar escutando sobre isso nos níveis nacional, regional e global. Me parece que nós necessitamos da maior quantidade de investimento possível nessa área. A área do centro é a área que nos ocupa em nossa equipe de participação regional. Então vou entrar em maiores detalhes em um minuto para que as pessoas... Bem, sabemos que a comunidade está crescendo, estamos colocando gente nas reuniões e vocês podem ver também, viram no gráfico colocado pelo FAG na semana de abertura, que estamos quase completos no que se refere a localizações geográficas. É muito importante porque todos os meus vice-presidentes têm essas metas de desempenho. Eles têm de suas mesas para saber que fazem um equilíbrio entre essas grandes partes interessadas: comunidade técnica, governo, sociedade civil e empresas. E além disso, temos o espaço exterior do pessoal que não nos conhece ainda, mas que vão começar a participar à medida que vamos construindo um perfil mais alto. É por isso que, com a equipe digital e de comunicação, voltamos a dar ferramentas e conteúdos para que as pessoas entendam melhor o que fazemos. Necessitamos sustentar a questão do equilíbrio entre conteúdo que acontece no nível global. Nem todas as partes interessadas querem se reunir regionalmente. Muitas vezes vocês devem ter escutado esses comentários. Necessitamos dar recursos a vocês em ambos os níveis, global e regional, e vou mostrar-lhes como fazer isso.
Nós falamos na reunião de Durban como expandir o envolvimento. Há uma equipe muito forte que trabalham com muitos outros dessa sala, estão envolvidos em muitas atividades que nos permitem atuar em nível regional. Esses planos estão disponíveis. Muitas das pessoas estão aqui porque eles não vão pedir que eles se levantem, porque vai ver a parte de perguntas. O Harry Markowski teve que sair. Tem o Jerome aqui. Se vocês tiverem perguntas sobre a Ásia, isso vai passar para a sessão de perguntas. Bom, eu já estou falando além dos slides. É um hábito terrível, desculpem. Eu gostaria de mostrar isso, é muito novo. Eu adoraria receber feedback de vocês. Esse foi um grande projeto. O que nós estamos vendo é o início de um site. Alguém, antes de alguém me dar um tiro aqui, não é um site novo. Eu acho que tem um único site, mas a opinião é minha, hein? O que eu queria mostrar é a mistura entre global e regional. O que nós vemos aqui, o slide não está aparecendo inteiro. Então, à esquerda são o pessoal regional. Não está aparecendo na tela grande, o que eu espero que depois da sessão a gente possa mostrar. E se você, por exemplo, está interessado em ser um registrador no Oriente Médio ou na África, então você vai para a área do GSE do site, clica no Fórum do Oriente Médio. Então, vocês podem encontrar, aí ver o Cirus, que vai lidar com isso. Então, vocês vão ver que vai ocorrer um fórum do Oriente Médio sobre DNS. Então, o conteúdo, o envolvimento de negócios é outra área, responsabilidade pública ou social é outra. A Janice é parte desse processo, como descrevi antes. Então, vocês vão poder clicar, se inscrever no programa e participar do grupo. E admite recém-chegados e já participantes. E eu acho que isso esteja já pronto para Singapura. Esse conteúdo deve ser atualizado no início de cada mês. Eu não quero prometer demais. E vai chegar o momento que vamos conseguir fazer isso em tempo real, mas eu não prometo. Eu gostaria de destacar que nós não estamos fazendo isso para a comunidade. Isso não é sobre nós e eles, equipe e voluntários. Todo o conteúdo desses planos foi feito em parceria, às vezes com discussões muito duras, mas eu acho que foi importante para mostrar algo relevante. Eu espero continuar com esse processo. Vocês precisam saber o que fazer, como participar. Isso foi o que eu mostrei, foi o plano na matriz. Então, eu espero que vocês continuem envolvidos e participantes como no ano passado e continuem a trazer novas pessoas por esse programa. Então, atividades como PROP. Então, nós queremos trabalhar com as pessoas no projeto correto, no local correto e na hora correta. Eu queria mostrar isso. Eu acho que vocês intuíram isso, entenderam de forma instintiva. É importante de ser claro quem é o cara. Eu sei, tudo bem, Célio, mas quem é o cara para isso? Excelente pergunta. Então, o que você vê aqui à esquerda é um modelo existente, você já conhece bem esse, a equipe do David, são os líderes diferentes, grupos de COAC. Então, o que eu estou mostrando são indivíduos especiais. Então, por exemplo, se você está na LAC, na América Latina, o Rodrigo. Então, é o VP regional, quer dizer, é aquela pessoa da sua região. Rob e Janice. Rob Ele é muito alto, ele pode só levantar a mão e dá para vê-lo. John e Janice fazem essa parceria entre os dois grupos. Eu chamo ele o mestre do GEI. Então, eles fornecem informações sobre o orçamento e que os programas pilotos sejam feitos de forma correta. Isso é um avanço e está funcionando muito bem essa interação entre os grupos e eu espero que vocês nos deem feedback. Eu sei que alguns de vocês estão interessados em participar. E, finalmente, eu gostaria de explicar isso, porque pode ser um pouco confuso. A estrutura do hub, há 3 hubs ao redor do mundo, ou escritórios. Os hubs estão em Los Angeles, para as Américas, Istambul, para a Europa, Oriente Médio, e nós temos também um outro em Singapura, para a Ásia Pacífico. Mas não são os únicos lugares onde há pessoas envolvidas, há também especialistas, onde há uma massa significativa de partes interessadas. Por exemplo, nós temos escritório em Washington, então não fornece serviços à comunidade, mas é um local para envolvimento de pessoas. Tem um em Bruxelas, um em Beijing ou em Pequim, que fornece suporte para a comunidade da ICANN na China, ou quando os telefones não estão sempre ocupados, ou quando cai a rede. Então, essas coisas não são exatamente a mesma coisa, os hubs e esses escritórios. Bom, já são 10 horas, porque é o último slide, ainda bem. Então, segunda, na cerimônia de abertura, a FAD explicou o processo de boletim de notas. Então, são dados que a ICANN está começando a coletar em toda a organização. Então, eu acho que na reunião de Singapura, o processo de dashboard vai estar pronto. Então, nós precisamos de medir o nosso processo de envolvimento. E medir o envolvimento é muito difícil. É difícil para todos, porque temos que misturar dados duros com dados de sentimentos. Então, uma coisa são números e outra coisa são sentimentos. Então, não podemos só fazer contas, usar números, como, por exemplo, o número de pessoas numa reunião da ICANN. Mas a gente pode contar quantos seguidores temos no Twitter, qual é o tom dos hashtags. Podemos contar quantas pessoas entram na ICANN.org. E talvez podemos saber disso na metade do ano que vem. Podemos medir o envolvimento nos ICANN Labs, mas nós temos um segundo período agora, que é um outro processo. Como é que a gente sabe que se sente mais envolvido? E um dos mecanismos que eu estou buscando é que nós estamos tendo diálogos com os pacientes, com os participantes através da internet, não só a nível regional, o CCTLDs, NRO. Nós estamos mais envolvidos global e regionalmente. Então, como medir onde estamos e qual é a qualidade e a quantidade do envolvimento? Eu vou agora terminar. O David vai falar, então, e eu passo o microfone para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Mic one. Microfone 1 ou 2? Havia alguém na fila, mas a gente acabou com a fila. Você quer começar? Eu sou Tom McKenzie, a minha função é relação com as partes interessadas. Eu sou uma pequena organização baseada em Paris, é uma TLD. Foi muito interessante ouvir você. E eu acho que foi algo, meu patrão vai levar isso em conta, algumas coisas que vocês disseram. No passado, eu trabalhei em vários projetos relacionados à AICA, e eu, como uma pessoa de fora, uma das dificuldades que são os diferentes sites da ICANN. Você entra no portal principal da ICANN, então você tem o CCNSO, GSO e diferentes sites, e eles têm uma organização editorial totalmente diferente. Então, eu gostaria de pedir uma tentativa de harmonizar todo o sistema da ICANN, porque ajudaria muito. Em 2010, eu trabalhei com CCNSO, então eu conseguia descobrir como encontrar os documentos, e depois eu trabalhei com EASO, e era totalmente diferente, a visualização era totalmente diferente. Eu sei que é uma coisa muito simples, mas vocês vão levar isso em conta? Chris fala, é uma pergunta justa. É difícil de responder. Os sites dos ENCs e pelos SOs, são eles que gerenciam, a gente dá suporte. Mas como eles fazem o site, isso tem a ver com eles. Eu entendo que faz sentido, mas... E eu sei que isso causa problemas quando navegam entre um lugar e outro. Então, um plano bastante solto seria terminar com um projeto, teríamos algo novo e poderíamos ir aos vários grupos e começar essa discussão. Então, será que a gente pode simplificar isso? Nós vamos começar isso depois de Singapura. Eu concordo com você, isso é um problema. Então, como há pouco tempo, eu gostaria de perguntar para vocês qual é a pergunta que vocês fariam que seria mais fácil deles responderem. Eu acho... essa questão da medição, do envolvimento, a medição qualitativa. Então, eu acho que vai ser uma dor de cabeça, mas se alguém tiver alguma sugestão, eu acharia excelente. Ai, alguém vai me dar uma ideia aqui. Então, vamos começar aqui. Muito obrigada. Eu sou Marilyn Kay. Eu gostaria de dizer duas coisas. Uma, eu gostaria de falar primeiro uma coisa antes de voltar ao assunto. Eu fui num painel de responsabilidade social e disse que não me sentia confortável com a ICANN, mas eu queria dizer para esse público, eu não me sinto confortável que a ICANN use esse termo responsabilidade social. Eu acho que a ICANN trabalhe no interesse público. Os governos ao redor do mundo têm a responsabilidade da responsabilidade pública. As empresas não podem ter responsabilidade pública. Então, eu acho que é algo que a gente devia pensar. O conceito eu concordo, mas eu acho que as palavras não são bem usadas. E eu fiquei surpreendida com o tempo que vocês considerem a participação na ICANN como uma medição importante. Contar a participação é muito importante, porque todos que vêm a uma reunião da ICANN têm que fazer um grande investimento para vir aqui. Mesmo que se a sua viagem tenha sido paga, alguém está no seu lugar, alguém está cuidando da sua família, então eu acho que isso é, sim, uma métrica. Posso responder? Foi excelente, Maren, de esclarecimento. Isso é uma parceria. A gente faz isso, faz muita diferença quanto à responsabilidade social. Esse a gente não tinha pensado nisso, a gente precisa pensar nisso. Nós temos que ter cuidado com isso. O segundo lugar, medir a participação nas reuniões da ICANN. Eu vou retirar o que eu disse, que não é uma métrica de envolvimento, é a medida de envolvimento. Então, algumas pessoas me disseram, bom, se você quiser atrair mais pessoas, isso não quer... O número de pessoas não é muito importante, o que é importante é a sua contribuição. Então, mas você tem certeza. Mas isso, nós medimos isso muito. Nós podemos medir e compartilhar isso, mas é uma excelente observação. Muito obrigado. Eu sou Dawn Hollander. Eu tenho 3 pontos. Primeiro, eu concordo com o Patrick. Quando eu ouvi a resposta ao último comentário a como vamos ver a ICANN depois de mudar de novo, eu fico preocupado em que haja uma certa pressa. Então, uma pergunta muito específica. Como vocês programam a próxima reunião? Por exemplo, o pessoal das Ilhas do Pacífico, só é um exemplo. E, em geral, no passado, o pessoal do Pacífico se reunia num bar em algum momento do dia. Então, que todos se conheciam. Seria possível programar um espaço dentro da reunião da ICANN de tempos em tempos para tornar mais fácil essa reunião? E eu gostei muito daquele slide colorido. Aquilo vai incluir eventos que não são organizados pela ICANN, que pode estarem no calendário da My ICANN. Você entendeu a pergunta? São duas perguntas. Então, você não estava falando só das Ilhas do Pacífico, você estava falando de que pessoas com as mesmas ideias possam se reunir, é isso? Então, as reuniões programadas da ICANN, isso é um grande desafio. Uma das coisas, quando eu entrei na ICANN, eu não tinha a menor ideia de que estávamos jogando xadrez tridimensional. Não sabia que isso era possível. Nós melhoramos muito o que nós fizemos e o Rodrigo coordenou. É ter um momento a só nível de equipe. Então, entre equipes, programar uma reunião da ICANN para dizer o que nós precisamos, quem deve estar, como podemos minimizar os conflitos da agenda. E o que você está pedindo, é isso que surge também nas discussões. Eu acho que nós precisamos fazer isso, embora seja difícil. É necessário ter tempo flexível que pode ser reservado em curtíssimo prazo. Então, nós tivemos 3 ou 4 reuniões, salas de reuniões pequenas, que podiam ser reservadas em poucas horas. É claro, não são grandes salas de reunião. Então, talvez uma sala de reuniões com um lugar para 15 pessoas. Mas, com exceção da reunião de ontem, às 7 da manhã,
uma sala para 600 pessoas não é fácil de organizar. Estou falando de salas de 20, 30 pessoas. Rodrigo vai liderar uma sessão sobre esse tema nas próximas duas semanas e vamos receber seus comentários para tentar protegê-lo, porque me parece que é muito útil. Com relação à sua pergunta do calendário de eventos e como integrar as duas partes, o que estamos fazendo em ICANN com o calendário de participação, eu quero fazer isso, quero integrá-lo. Eu creio firmemente em ter uma janela única. Não gosto de ter que ir a muitos lugares diferentes, eu me confundo. Eu gosto de ter uma solução elegante e bem organizada, mas temos que fazer isso sem perder dados nessa viagem. Ou seja, quando virmos uma matriz que seja bem organizada, quando cliquemos um vínculo, que exista esse vínculo, porque estamos trabalhando com o tempo das pessoas, então tem que ser uma plataforma prática. Mas também está na lista e eu vou mantê-los informados. E se nós circularmos informação a respeito, vamos fazer vocês saberem disso. Bem, eu sou o Mr. Arrester. Primeiro, tenho uma pergunta. O primeiro slide sobre a participação, ou, digamos, a engagement, vocês diziam fazer as pessoas participarem, relacionar as pessoas nas decisões que lhes afetam da ICANN, e que possam fazer influência na implementação das decisões. Eu creio que influência talvez não seja a palavra apropriada. Não estamos considerando a quem pode influenciar, mas quem pode entender e facilitar a implementação. Não influenciar. Influenciar nesse sentido em particular poderia ter uma conotação negativa, que se quer que alguém use o que ele ou ela tem para exercer influência sobre os objetivos que a ICANN tem. De fato, não se trata disso. O que se quer é facilitar a implementação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Eu penso que, bem, talvez estejamos procurando ter um maior nível de participação, que mais pessoas participem, estejam envolvidas, mas não engagement ou relacionamento, porque isso significa algo mais. O compromisso para participar em algo, a participação e o relacionamento no evento, temos que ir além disso. Mas eu me pergunto se há uma estatística de sociedades ou países que estejam menos comprometidos com as atividades da ICANN e que vocês queiram identificar e assim tentar discutir com eles e explicar e incorporá-los ao processo. Que mecanismo vocês têm em mente para tentar averiguar quem são essas categorias ou grupos de sociedades distintas que até agora não se envolveram, que não se relacionaram, têm menos informação sobre a ICANN e vocês querem incorporá-las para cobrir os aspectos de universalidade ou internacionalização da ICANN? Eu estou falando de um processo, algum tipo de processo de promoção da ICANN, de compreensão do que vem a ser a ICANN. Vocês estão pensando naquelas pessoas que não sabem o que é a ICANN. Eu estive no hotel e perguntei quando cheguei, quero ir à reunião da ICANN, e as pessoas me diziam, o que é a ICANN? As pessoas nem sabem o que é a ICANN. Nessa cidade de Buenos Aires, um hotel que é um dos 5 ou 6 hotéis que recebem o pessoal da ICANN, o pessoal daqui não sabia, 2 ou 3 empregados não sabiam de que se tratava, não sabiam o que era a ICANN. Nenhuma informação, então, temos que promover o conhecimento. do nosso nome. É necessário estabelecer algo, pelo menos para categorizar o envolvimento. É necessário fazer um panfleto com informação do que é a ICAN, do que faz, como pode influenciar a vida diária, cotidiana das pessoas, etc., etc. A partir de um ponto remoto não se pode ter esse tipo de acesso. Temos que ter algum tipo de mecanismo para exercer influência sobre o regional e o sub-regional para trazer as pessoas até nós. E essa questão da participação remota não basta, porque muita gente não pode pagar. As pessoas da América Latina não podem ir a Singapura e quando a reunião é em Londres, é muito bom para os europeus, mas não para o resto. Então, é necessário encontrar uma forma de incrementar a participação remota, distribuindo mais informação, facilitando o acesso ao sítio web. Às vezes é difícil para as pessoas ingressar no website. David, muitas ideias, mas a pergunta concreta qual é? Fala Areste. A pergunta é como encontrar meios para envolver as pessoas, o mecanismo para envolver as pessoas, identificar quais são as categorias da sociedade que vocês procuram envolver e de que maneira. Fala David, obrigado. Por uma questão de tempo, temos somente 8 minutos, pediria que os comentários sejam breves. Comentário breve, perguntas breves, passa o microfone. Fala Sally, eu quero ser breve. Eu ia dizer algumas coisas, mas como não há tempo, creio que não as direi. De todas formas, com respeito à pergunta de como aumentar o conhecimento, Duncan está na sala, alguém tem o e-mail do Duncan? Duncan! Duncan é o chefe de comunicações da ICAN. Ele é uma pessoa muito importante na equipe, muito próxima da equipe. E ele faz uma tarefa de comunicações e dedica muito tempo e esforço para isso. Eu trabalho com ele, Chris também trabalha com ele. Podemos pedir aos vice-presidentes regionais que fiquem de pé. Essas pessoas que vocês estão vendo em pé são responsáveis de assegurar que nos níveis regional e nacional de país, eles nos dizem o que as pessoas querem e necessitam. Essa é uma parte crucial de sua função e eles têm que trabalhar com esse propósito. Há muito mais para dizer. De todos modos, eu espero ter dado uma ideia do que fazemos. Fala David agora. Há uma pergunta. Obrigado. Eu sou Mary Dudoná, da Nigéria. Eu queria felicitar vocês por esse programa, que acredito ser excelente, uma grande estratégia, muito bom plano. Num dos slides havia uma matriz sobre responsabilidade, onde mostravam a comunidade. Não, essa não, outra. Não. Essa. Eu gostaria de saber da GNSO, que não tem vice-presidente, que se ocupe dela. O mandato do vice-presidente não inclui o trabalho da GNSO, a atividade da GNSO, de levar gente à GNSO. Eu pergunto por que os países em desenvolvimento, especialmente neles, nós necessitamos levar a ICAN à comunidade de negócios. E acredito que, como difusão externa, temos uma grande comunidade que ainda não foi contactada. E essa comunidade necessita ter ideia, conhecimento do que faz a ICAN. Então, eu me pergunto por que não está a difusão externa, também inclui chegar à comunidade de negócios, às empresas dos países em desenvolvimento. E creio que um dos mandatos dos vice-presidentes seria esse, fazer difusão externa na comunidade de negócios. Nós sabemos que existem impedimentos, dificuldades para viajar, questões de infraestrutura nos países em desenvolvimento. bem, mas esses são os vice-presidentes que têm o dever de se ocupar dos países em desenvolvimento, especialmente na África, onde é necessário encontrar recursos para poder viajar. Questões de infraestrutura são complicadas, então é necessário fazer mais difusão externa aí. Há alguns países que são mais ricos que outros, que usam mais internet que outros. Então, mesmo quando há, digamos, escritórios nodais, a estratégia para chegar às bases ainda é muito débil. Obrigado. Bem, fala Sally. Sim, realmente para isso fizemos esse rascunho na apresentação. Eu quero garantir, porque como disse Fad, isso é muito importante. Cada um dos vice-presidentes regionais, inclusive Pierre, que está por aqui, acredito que vocês o conhecem, cada um tem um foco pessoal que parte de sua remuneração tem a ver com como pode chegar aos grupos mais amplos. Isso, obviamente, inclui as empresas. Chris Mondini é nosso vice-presidente regional e também não é menos importante ou tem menos categoria. Ele faz parte dessa equipe. Então, quando mostramos a matriz, incluímos. Eu agradeço por esse comentário, mas o que vamos fazer é voltar a dar outra forma a esse gráfico, porque me fez perceber que não estamos fazendo um bom trabalho comunicando o que está acontecendo. Então, eu agradeço o comentário. Fala, David. Eu tenho poucos minutos, então vamos tomar a pergunta do Sebastiane. Não sei se há alguma outra pergunta na sala. Vamos dizer que há sempre há mecanismos para continuar em contato. Vou ir a Sebastian Bachelet. Se há outra pergunta, com quem temos que falar? Engagement.icam.org, que é o novo sistema configurado. Então, Janice vai ser a porta de entrada para esse engagement@icam.org. E depois vai enviar a cada um dos vice-presidentes para saber exatamente a quem tem que mandar a pergunta. Se é geral, é icon, é arroba. Bem, bom dia. Por favor, eu peço que vocês coloquem os fones de ouvido, porque eu vou falar em francês. O orador fala em inglês, isso. Vou voltar ao francês agora. Chegamos pelo trabalho que se ocupa do que vão fazer nas reuniões e todos os comentários que foram feitos na sala. Ao menos dois participantes têm comentários muito importantes para integrar esse trabalho. Lhes prometo que levaremos em conta tudo isso na preparação das próximas reuniões e levaremos em conta para os próximos meses também. Então, lhes agradeço muitíssimo os comentários que fizeram. David fala, respostas do painel, algum comentário? Ramesh Adjani, Índia. Eu escutei falar de programas de fusão externa. Eu escutei chegar a todos os afetados. Vocês poderiam me dizer que programa de difusão externa fizeram no ano passado para o pessoal que não pôde chegar a vocês ou que está afetada pela ICAN? Fala, David. Obrigado. Sally fala. Eu quero ver se entendi a pergunta. Há muita gente no mundo com as quais talvez não tenhamos um diálogo. Essas pessoas às quais você se refere, fala Jenny, sim, se estamos falando de difusão externa, definitivamente temos que chegar às pessoas que não puderam chegar até nós. Então, sim, há muito sentido no que foi dito aqui. Fala Sally, bem, tenho que ser franca, essa é a pergunta central, o desafio central de toda essa atividade. Creio que não terminamos nosso trabalho. Existem várias formas de realizá-lo e uma delas é continuar como descrevia anteriormente. Colocar toda a infraestrutura humana nas regiões, por exemplo, para a região da Ásia. Passamos de 2 pessoas, uma em Pekim, a 5 na região asiática atualmente. Creio que vão ser 12. Os outros 2 temas são comunicações. As pessoas têm que saber que estamos aqui. E trabalhamos muito com as equipes de digital e comunicação para a questão dos idiomas e plataformas para fazer difusão externa. Estamos dando os primeiros passos. Há muito mais para fazer, estou totalmente de acordo, sei o que você está dizendo. E além disso, também temos limitações de tempo e de dinheiro. Ambas são limitações. Tempo da comunidade, porque os voluntários não podem dar só uma determinada quantidade de tempo. Mas também creio que o ponto final é a participação remota. E nós estivemos reunidos na equipe nos seguintes 12 meses, sobretudo trabalhando com crise, downtown, comunicação e digital. Vamos fazer muito mais. Não sei o que acontece com o Sebastião. Você falou, Sebastião, de estratégia. Estão analisando na estratégia de reuniões isto para que, à medida que comece a participar mais gente, tenhamos as ferramentas apropriadas para garantir essa participação? Porque temos um bom sistema agora, mas necessita melhorar. Creio que estão todos de acordo com isso. Bem, a última, sem ofender a ninguém. O que eu entendi que ainda não fizemos é que não fizemos nada, sobretudo porque minha pergunta tem a ver com o programa, programa de difusão externa. Minha preocupação é que quando alguém faz uma tentativa de trazer os que estão afetados e que ainda, pelo menos segundo a AICA, não participam, foram como rechaçados, rejeitados. Eu faço isso porque nós temos unidades constitutivas e quando alguém quer expandir essas unidades constitutivas, essas unidades, as existentes, rejeitavam a nova. Houve uma necessidade grande para que existam programas de difusão externas para as novas gerações de internet, e confiem em mim. Não são usuários diretos e não são provedores de serviços, são de outro âmbito, de outra raça, eu diria. E acredito haver uma concepção diferente na sala hoje aqui. E uma pessoa que me propôs da Índia, eu sou da Índia também, e vejo que há um provedor de serviço que se chama Cyber Café. Cyber Café para vocês talvez seja diferente. É um ISP, tem atenção ao cliente, fornece segurança, está tudo dentro de um só. Os usuários de Cyber Café também são diferentes, porque são comunidades assistidas, não estão educadas, necessitam assistência permanente. E necessitam muito mais do que o que nós podemos imaginar. Eles tentaram se aproximar da AICA e eu pergunto pela difusão, para a difusão externa, por que eles não foram aceitos, então? Há pedintes, digamos, solicitantes que precisam de um programa que chegue a eles. Fala, David. Bem, temos a palavra final, porque realmente está a seguinte sessão para por começar. Fala, Sally. Obrigado. Sinceramente, do fundo de meu coração, este é um trabalho desafiante em geral e às vezes nos assusta bastante, mas estamos trabalhando com vocês. Nossa equipe, eu penso em nós como uma equipe e também resolver problemas que não resolvemos. A verdade é que eu espero vê-los no telefone, na página web e na próxima reunião. Espero que desfrutem o resto dessa reunião da ICAM. Muito obrigado por estar aqui essa manhã, foi fantástico. Fala, Janice. Quero mencionar que a participação engagement@icam.org, aí damos comentários sobre como utilizar esse tempo no futuro, porque então, sale a equipe, deem para nós, por favor, informação. Nós queremos escutar de vocês como querem usar esse tempo para que a comunidade se sente aqui adiante, que vocês nos falem, por exemplo, mudar a configuração da sala, uma mesa redonda. Digam-nos o que funcionou e o que não funcionou do ponto de vista de participação dos vice-presidentes regionais de negócios. Como querem que armemos essa sala em Singapura para poder falar? Não, nem sempre nós temos que estar aqui na frente. Nós dizemos o que queremos como estrutura, como modelo, mas temos que implementá-lo entre todos. Então talvez a composição da sala possa ser outra e pode haver um painel da comunidade aqui adiante. Vocês podem nos falar, mas eu quero que vocês sugiram isso. Não quero dizer eu, vocês têm que dizer como podemos utilizar com qualidade esses 90 minutos. David disse, essa sessão se fecha, mas sempre fica aberta a equipe de participação. Obrigado.
Bible, personal Bible.
It is. It is. I'll give it to David. Running out of paper. Michelle is having to do it.